Estamos de volta, amigos e amigas, conversando com Maria Dourado, que está apresentando o trabalho autoral Chachado da Chiquitaia, voltado para a cultura regional e suas influências, né, pelas andanças Brasil e América afora, mas eu costumo dizer e não vou deixar de repetir: aquilo que é bom não dura pouco, não. Discordo desse adágio popular. Eu acho que o que é bom durou o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. E que bom que a gente vai ter Maria Dourado aí gravado para a gente ouvir quando você desejar, solicitar e as rádios começarem a tocar. Chachado da Chiquitaia. Eu queria, antes de falar da música em si, falar do trabalho para produzir um disco com 10, 12 faixas, um CD? 10
faixas.
10 faixas. Talvez as pessoas achem que é fácil, mas quando você vai reunir instrumentistas, vozes, buscar ali colocar tudo encaixadinho, conseguir botar aquele povo para estar no estúdio no horário determinado para fazer a sua parte, o próprio estúdio ter tempo e disponibilidade no tempo que você gostaria, e fica aquela expectativa: vamos terminar porque eu quero lançar. E como é que vai ser isso? Enfim, não, só um pouquinho desse trabalho todo para chegar ao estúdio e gravar o CD.
Então, realmente foi trabalhoso no sentido de síntese mental, porque não foram só 10 faixas. Tem 3 ou 4 poporris, e cada poporri tem 3 músicas, 2 músicas. Então, eu contei ao todo, acho que foram 16, entre cantigazinhas e músicas. Então, é grande, é uma coisa imensa. Eu já estava começando, foi no ano passado, no São João, que eu decidi que eu ia fazer um disco de forró. Aí, depois do São João, no ano passado, eu comecei, porque eu tenho um estúdio em casa também, e aí isso me ajudou bastante. Uhum. Eu mesma fazer os arranjos e tudo rapidinho assim na minha casa, e aí ia melhorando, ia melhorando, para quando eu chegar no estúdio mesmo, mais profissional, porque eu brinco, né, de estúdio, eu não tenho um estúdio profissional. Então, quando eu cheguei pro Eugênio Cerqueira, então já tava com as ideias ali desenvolvidas e tudo mais, e também já estava com as meninas que eu já estava trabalhando, fazendo aula de canto com elas, aula de canto e trabalhando as vozes, focada nesse trabalho do coro do Chachado da Chiquitaia. Então, se resolveu rapidamente, em 4 meses a gente resolveu tudo isso, e a gente gravou, e foi em 4 meses, durou, menos de 4 meses, eu acho.
Quando fui, inclusive agradeço a honra de ter apresentado o seu show no Teatro Adlon Costa da Minerva, você não tinha só voz de Mariá e coro, você tinha sanfoneiro, tinha zabumbeiro, tinha percussionista, e enfim, você tinha um e ainda tinha Libras para traduzir para algum especial que estivesse ali naquele espaço. Uhum. O estúdio também foi montado nesta linha, você teve que levar o zabumbeiro, o percussionista, além das vozes, ou foi facilitado pelo trabalho do Eugênio e este pessoal todo foi juntado, digamos assim, para o show?
Então, a galera toda mesmo, que foi mais de 10 pessoas, foram para o show. No disco, só quem participou foi eu, Eugênio, Tauan e as meninas, que são 3, 3 do coro. Até mais, elas começou mais, eram 5, depois diminuiu para 3. Porque o Eugênio Cerqueira é um gênio, né? Ele fez tudo, fez a bumba, fez o pandeiro, fez tudo, até flauta. Então, porque ele tem também a tecnologia também ajudando ele, mas ele também tem um domínio de vários instrumentos. É impressionante, Eugênio Cerqueira. Então, isso facilitou a acelerar o processo também de gravar rapidamente uma coisa que foi grande.
Sim, sim.
Porque 10 músicas, sendo que 16 músicas, na verdade, mas reduzindo em 10 faixas, foi bem grande.
Pois bem, quando eu ouvi o nome Chachado da Chiquitaia, chachado naturalmente nos arremete aos ritmos que o forró se desmancha, né, com as suas somatórias aí de influências europeias, africanas, enfim. Mas a Chiquitaia, quando a gente fala, a gente lembra da formiga. Só que você disse que, claro, tem a ver com o nome, mas tem uma história completamente diferente para a Chiquitaia. Nos conta essa história.
Então, a gente estava conversando sobre influências. Eu tenho muita influência sobre a sonoridade das palavras. quando era criança, a palavra chiquitaia já mexia demais comigo. E também eu lembro que eu tava sendo, assim, eu vi um monte de formiga e me picou e foi muito ardente, aí me marcou, né? Mas principalmente a sonoridade da palavra, e eu sou muito influenciada por Jacinto Silva, porque ele tem uma forma de compor, que ele é compositor de coco, né? Mestre de coco, na verdade, eu tava pesquisando. E hoje eu tava voltando a pegar umas músicas dele pra tocar. Tem umas músicas que chama Coco do M, Coco Sincopado. Cara, nessa época que eu tava aprendendo essas músicas, isso me influenciou muito na forma de criar sonoridades através das palavras. Então, por isso, ó, a palavra chachado da chiquitaia, furou o pé no quiabento pra quixaba era xingar, já usando sonoridades com X, né, pra trazer aquela onda do chachado, 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 chachado. E também eu queria muito fazer referência a um ritmo que os cangaceiros com Maria Bonita e Lampião chegavam nas cidades, que é o chachado, né? Então, é um ritmo que sempre mexeu comigo, né? E também porque o meu apelido, agora já levando pra história da música, meu apelido na capoeira, que eu sou capoeirista, é cangaço. Eu sou capoeirista, pois é. Aí, essa história tem a ver também com a capoeira um pouco. Porque assim, o início da história da música do chachado da chiquitara foi nessa época. Foi uma coisa indireta, mas que foi, depois eu vi que realmente tem a ver com a música. Eu tava treinando, tipo, 6 horas da manhã, no coreto, na em Lençóis, com meu amigo. Só eu e meu amigo. Não passava uma alma na cidade. E aí, no treino, terminou o treino, 6h40, mais ou menos. Não tinha realmente passado ninguém na cidade. Só tava eu e ele no coreto treinando. Quando a gente desce do coreto, aí embaixo tinha uma calça, uma blusa, um chapéu e o sapato, como se uma pessoa tivesse evaporado. Do doido.
Assistiu o treino e sumiu.
É, e a gente não viu, porque, olha só, meu amigo era muito mais capoeirista do que eu. Capoeirista tem visão panorâmica, né? A gente sabe, a gente vê tudo. E o que te acha isso? O que aconteceu aqui? O cara evaporou e ficou só as coisas do cara? Aí, quando eu vi o chapéu, algum magnetismo, assim, esse chapéu eu vou pegar pra mim. Aí eu peguei o chapéu. Ele falou, você é doida? Eu vou pegar pra mim esse chapéu. Peguei pra mim. E aí, o que aconteceu? Esse chapéu eu usava, eu tocava lá na rua, tocava nos bares, tocava em vários lugares lá em Lençóis. Eu usava pra passar o chapéu. E dava muito dinheiro esse chapéu.
Atraía.
E passou o tempo, ficou esse chapéu lá na minha casa e tudo mais. Aí eu viajei, aí minha mãe deixou o chapéu do lado de fora. Aí esse chapéu começou a, com as árvores lá, começou a mofar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei e coloquei, voltando de viagem, coloquei o chapéu dentro de casa. Aí quando eu tô sonhando, tô tendo um sonho, né? Aí, no sonho era assim, eu tava andando pelas ruas de Lençóis, aí um malandro, assim, todo cheio de onda, assim, andando pelas cidades, e eu tava procurando esse malandro, era uma pessoa negra, todo malandro, meio onda de angoleira, capoeirista, assim, só que ele era encantado, aí todo lugar que eu ia, aí eu procurava ele, e aí eu tava já identificando quem era. Aí eu perguntei a uma mulher que tava, no sonho, né, eu perguntei a uma mulher, quem é aquele ali? Aí ela falou assim, você não sabe quem é, não? É o Saci. É o Saci? E você, quem é? Eu sou a Caipora.
Caramba.
Aí eu fiquei assim, com um pouquinho de medo. Aí eu peguei, no sonho, né? Aí eu entrei pra uma casa, assim, fechei a porta. Pá, pá. Aí quando eu vejo só o dedinho preto, assim, do Saci querendo me futucar. Aí quando eu acordei do sonho, aí eu olhei aquele chapéu e falei, meu Deus, era o Saci esse tempo todo. O Saci, pra mim, na minha cabeça, e fez todo sentido, foi o Saci que apareceu ali. E no sonho também, eu não falei essa parte do sonho, que esse sonho tinha a ver com viagens de formiga, eu viajando pelos lugares, e aí as formigas iam atrás, o Saci também. Então, por isso que tem, é todo um mundo encantado que tem essa letra dessa música. E também, enfatizando a identidade nordestina, né? Uhum. De que, né, nós estamos aqui e a gente sabe muito bem o que é chiquitaia. Agora, quem é de fora não vai saber o que é chiquitaia.
Verdade. Que bom que a gente, acima de tudo, coloca tanta cultura no trabalho que você está oferecendo para as pessoas que vão vir com a gente. Maria, preciso agradecer a você mais uma vez pela disponibilidade de vir gravar conosco, de preparar esse material para quem vai estar nos acompanhando nesse momento. E, acima de tudo, desejar sucesso, mas não é um sucesso de quem está querendo ir para o show business, para os palcos do Brasil afora, mas é que eu percebi alguém que quer manter viva uma cultura que é nossa, somada àquela cultura que você absorveu por onde você andou. Parabéns. Obrigada. E muito obrigado por ter aceitado o convite de falar com a gente.
Eu que agradeço, Léo. Nossa, eu viajei aqui, foi muito gostoso, porque quando a gente vai contando a nossa história, a gente vai entendendo quem a gente é, né?
Uhum.
Então, eu que sou muito agradecida por esse momento e também tá podendo divulgar o meu trabalho.
A gente vai ouvir o Xaxá do Araciquitá e aí você vai viajar na história do Saci. A gente volta para encerrar o Acorda Sertão.